Senhor presidente, eu quero começar meu pronunciamento no dia de hoje, primeiro cumprimentando a senadora Ângela Portella, que foi autora do pedido junto à presidenta Dilma para que ela se fizesse presente nesta reunião realizada hoje, belíssima reunião, onde a senadora Ana Rita, relatora da CPI mista em relação à violência contra as mulheres, apresentaria o seu trabalho. Eu cumprimento a todas as mulheres, na figura da presidenta Dilma e, naturalmente, na figura da senadora Ângela Portella e a senadora Ana Rita. Lembro que, numa reunião que tivemos com a presidenta da República, ela assumiu comigo e com a senadora Ângela Portella, com a presença de 8 senadores, 3 compromissos. Número 1 é que ela estaria hoje, nesta sessão, recebendo o relatório da CPI em relação à violência contra as mulheres, e aqui a presidenta se fez presente, fazendo um belo pronunciamento que entra para a história desse parlamento. Também a presidenta, naquele dia, assumiu o compromisso de abrir o debate sobre uma proposta que eu venho tratando há mais de uma década, que é acabar ou criar uma alternativa ao fator previdenciário. A presidenta recentemente reuniu as centrais sindicais com os seus ministros e iniciou o debate desse tema, missão e palavra empenhada e cumprida. A presidenta também disse que abriria um diálogo para buscar um acordo para o Aeros. Reunião essa que já aconteceu, os líderes do Aeros estavam acampados aqui no Salão Verde do Congresso e depois dessa reunião, então, puderam voltar para seus estados e uma outra reunião acontecerá esta semana, ainda na busca desse acordo. Quero também registrar, senhor presidente, que no dia de ontem eu fiquei em Porto Alegre e tive dois debates muito interessantes com o conjunto do movimento sindical daquele estado, e aqui cumprimento todo sindicalista na figura do Claudir, presidente da CUT. A primeira reunião que eu tive na sede da Central foi para discutirmos a periculosidade dos vigilantes. O projeto que eu aqui apresentei, aprovei, foi para a Câmara. Na Câmara houve alteração e, nesse período, chegou também à casa um projeto da senadora Vanessa Graciottin. Vindo esse antes que o meu, que foi remetido para lá, eu assumi a relatoria e nós aprovamos aqui o projeto da senadora Vanessa, para que todos aqueles que atuam na segurança pública ou privada, naturalmente, possam receber o adicional de periculosidade. Fiquei perplexo quando fui informado que, infelizmente, algumas empresas não cumprem ainda o pagamento do adicional. Então, eu faço aqui um apelo da tribuna do Senado que os empresários desse setor paguem o que manda a lei, ou seja, os 30% do adicional de periculosidade a todos aqueles que atuam na segurança, ou seja, defendendo nossas vidas e o nosso próprio patrimônio. Quero dizer também que à tarde, já no Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre, tive um debate muito interessante com os rodoviários do Estado, discutindo um projeto de minha autoria, que é o Estatuto dos Rodoviários. Foi um belo debate, também liderado pelo Claudir, no caso, que fez a convocação, ele que é ex-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Porto Alegre. E tomamos lá uma decisão que, na próxima sexta-feira, onde vai haver uma grande mobilização nacional, com greve, com paradas, com passeatas e mobilizações, no Rio Grande do Sul, um dos pontos vai ser, naturalmente, claro, as 40 horas, a mudança no fator previdenciário, mas também a aprovação do Estatuto dos Rodoviários, projeto de nossa autoria. Ainda nos informe, senhor presidente, eu quero aqui agradecer o convite que me foi feito pelo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rodoviários, dos motoristas, o senhor Romar, para que eu participasse como convidado especial na posse da Federação dos Trabalhadores Rodoviários Motoristas do Rio Grande. Por motivo de força maior, não pude estar presente, mas falarei aqui da tribuna, num outro momento, da importância dessa atividade que aconteceu lá em Passo Fundo, no meu querido Rio Grande. Mas, senhor presidente, a exemplo da senadora Ana Amélia, senador Simão, eu não poderia retornar para casa no dia de hoje sem deixar de falar sobre as enchentes que invadem casas e casas, cidades e cidades, lá no meu Rio Grande do Sul, terminando, inclusive, com neve nessa noite e muita chuva ainda no dia de hoje. Eu diria que no Rio Grande, em torno de 30 municípios gaúchos foram fortemente castigados pela chuva nos últimos dias. Mais de 10 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Em Porto Alegre, em torno de 100 desabrigados. Em Vila Mariante, no interior de Venâncio Aires, a cheia do rio Taquari desabrigou também dezenas de famílias. Em Santa Cruz do Sul, o nível do rio Pardinho chegou a 8 metros no domingo, deixando a Defesa Civil em estado de alerta. O número de atingidas pela enchente está em torno de 2 mil no Vale Taquari, conforme a Defesa Civil Regional. Em Lajeado, em torno de 250 pessoas permanecem abrigados no ginásio do Parque do Imigrante. Em Esteio, ali ao lado de Canoas, a Prefeitura decretou situação de emergência. Em Bom Retiro do Sul, a rodoviária está alagada. Em Colinas, as escolas municipais suspenderam as atividades porque as principais ruas estão debaixo de água. Em Cruzeiro do Sul, 4 escolas estão sem aula. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, o abastecimento de água foi interrompido. Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, são em torno de 800 pessoas desalojadas, além de 313 totalmente desabrigados. Um total de 370 residências foram danificadas pelas chuvas. Senhor presidente, conforme o último relato divulgado pela Defesa Civil do meu estado, do Rio Grande, há também pessoas feridas e pessoas desaparecidas. Em São Francisco de Paula, depois de tentar cruzar parte de cima de um vertedouro com uma caminhonete, um jovem de 24 anos morreu afogado ao tentar sair de casa naquela região. Uma pessoa sumiu nas águas de São Francisco e, esse caso, um jovem de 24 anos morreu afogado em Montenegro. Com relação às estradas, há buracos na pista devido ao alto volume de água. Podíamos citar aqui a IRS-040, a IRS-020 permanece bloqueada, a IRS-124 bloqueio entre Montenegro e São Sebastião do Caí, a IRS-240 bloqueio entre Montenegro e Capela da Santana, e a IRS-86 bloqueio entre Feliz e Alto Feliz. Desde sábado, nós estamos recebendo mensagens, enfim, de grande parte do Rio Grande, pedindo que a gente, aqui em Brasília, ajudasse na busca de recurso. O meu gabinete, tanto aqui em Brasília como no Rio Grande, já estão trabalhando nesse sentido, como eu tenho certeza que o gabinete da senadora Ana Amélia, senador Simão e os deputados federais também trabalham buscando a solidariedade e recurso para os atingidos. Senhor presidente, não poderia deixar de registrar, nós que falamos tanto da morte de Getúlio Vargas, lembrado esse mês, sobre um artigo que publiquei no jornal, no portal Sul 21. Todos os anos faço questão de lembrar, aqui na tribuna do Senado, da morte do ex-presidente Getúlio Dornelles Vargas. Sábado passado, dia 24 de agosto, foram completados 59 anos da sua morte. Esse ano, obviamente, não poderia ser diferente. Portanto, registro aqui artigo de minha autoria, publicado no portal Sul 21, sob o título Eternamente Getúlio. Senhor presidente, há 59 anos, saía da vida para adentrar os portais da eternidade o principal presidente da nossa história republicana, Getúlio Dornelles Vargas. O estampido de um Colt calibre 32, desferido contra o próprio coração, ecoou em todos os lares da pátria brasileira. Lembro que no dia 24 de agosto, em Caxias do Sul, por volta do meio-dia, eu e meus familiares presenciamos uma cena que marcaria para sempre as nossas vidas. O nosso velho pai, já falecido, chorava, numa cachoeira de lágrimas, a perda do grande líder popular. Getúlio foi deputado estadual, deputado federal, líder da bancada gaúcha na Câmara, ministro da Fazenda, governador do meu Rio Grande, chefe vitorioso da Revolução de 30, senador da República e presidente eleito pelo voto direto em 1950. Todos nós que sonhamos e acreditamos que é possível termos um país com direitos e oportunidades iguais para todos, temos a obrigação de reavivar diariamente o legado deixado pelo grande e inesquecível Getúlio Vargas. Por sua decisão, foram criados a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, atual BNDES, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e o Ministério do Trabalho. Com Vargas no poder, o país conheceu a justiça do trabalho, a previdência social, a carteira do trabalho, a CLT, que esse ano completa 70 anos, o salário mínimo, as férias anuais, o descanso semanal remunerado, entre tantos outros benefícios. O crescimento econômico do país exigia trabalhadores capacitados e Getúlio não vacilou e, numa grande articulação, construiu com os empresários e os trabalhadores a criação do SENAI, que eu tive a honra de lá me formar e, por isso, cheguei ao Senado da República, porque tinha um curso técnico. Assim, Getúlio não cria só o SENAI, mas cria também o SENAC, destinados ambos a formar mão de obra para a indústria e para o comércio. Nascia assim o chamado ensino técnico profissionalizante, tão lembrado e falado nos dias de hoje. Também são dessa época as primeiras universidades brasileiras dignas desse nome. Foi Vargas que criou a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade de Porto Alegre, em 1934, a Universidade do Brasil, em 1937, a PUC, lá no meu Rio Grande, em 1940. Vargas lutou para que o Brasil se tornasse uma grande nação. Ele queria que o povo brasileiro fosse sujeito da sua história. Ele deu a sua vida em defesa da sua gente. Quem hoje daria a sua vida? Quem hoje daria seu sangue pela pátria? Não há como negar a célebre frase de Oswaldo Aranha, que continua mais vivo do que nunca. Disse Oswaldo Aranha: Getúlio, quando se quiser escrever a história do Brasil, queira ou não os seus adversários, tem-se de molhar a pena no sangue do Rio Grande. E ainda hoje, quem quiser escrever e descrever o futuro do Brasil, terá de molhar a pena no sangue do teu coração. Esse, senhor presidente, foi o artigo que escrevi numa homenagem a Getúlio Vargas. Senhor presidente, por fim, nesses últimos 7 minutos, eu gostaria de comentar rapidamente, mas não vou, senhor presidente, usar os 7 minutos, porque não tô. Porque eu acho que esse é um discurso que tem que se fazer com mais folga. Porque eu vou falar dos planos de saúde. Os planos de saúde, e é o que eu vou improvisar e vou fazer um outro dia, é uma vergonha no país. É uma vergonha. É preciso fazer alguma coisa, senhor presidente. E eu faço um apelo aqui às autoridades que têm competência para fiscalizar. Eu sou senador da República. Eu tenho, vou dizer inclusive a empresa, eu tenho um plano de saúde da Unimed para os meus filhos. Cada vez que eu preciso usar, com o filho fica doente, é uma novela, é um inferno. Simplesmente dizem, não, a Unimed do Rio Grande não está em sintonia, está com problema com a Unimed Nacional. O meu plano de saúde é nacional da Unimed. Então eu calculo, não é que eu estou aqui me queixando, porque a gente resolve. Ora, senador, vai para cá, vai para lá, nem que eu tenha que pagar, eu resolvo. Mas eu me ponho no lugar do cidadão, que não é deputado federal, que não é prefeito, que não é governador, que não é senador. Eles tratam assim todo mundo. Chega com a carteirinha lá, a essa consulta, só em entidade particular. Mas plano de saúde é para quê? Se eu tenho o plano de saúde, é natural que é um atendimento particular, senão eu vou para o SUS. Não dá para entender o que dizem. Não, a Unimed Nacional está com problema da Unimed do Rio Grande do Sul, então nós não vamos atender. Vai fazer um exame e não atende. Eu fico indignado, não por mim, porque de uma forma ou de outra, meu filho foi atendido. Foi atendido. Agora, o cidadão comum que paga esse bendito plano de saúde, e é geral, eu dei o nome para que eles saibam do que eu estou falando, mas é praticamente 99% dos planos de saúde, o cidadão paga quando precisa. Ah, isso eu não atendo, esse exame não pode, isso não pode, essa consulta não pode. É um absurdo. Por isso que eu vou destinar um outro momento, durante 20 minutos, e vou falar desses malditos ou benditos planos de saúde. É uma vergonha nacional. É inadmissível que isso esteja acontecendo cada vez que um cidadão paga o seu plano de saúde e quando vai usar, não dá para usar. E disse aqui o nome da empresa, inclusive, para que não fique dúvida. E dizem que essa é a segunda melhor no Brasil. Não vou citar o nome da primeira, porque eu não sei se a primeira também não faz a mesma coisa. Diz que é a segunda melhor do Brasil, mas toda vez, eu tenho 5 filhos... todos eles, eu fiz o plano, mas não tem uma vez, seja uma consultazinha. Não, não podemos. Clínico geral, não podemos. Exame, radiologia, qualquer coisa, não pode. É brincadeira, para que o plano de saúde, então? Querem que a gente desista. Eu acho que é esse o objetivo. Hoje em dia, os planos de saúde trabalham para as pessoas desistirem. Porque desistem, eles não têm mais que atender, mas, pelo outro lado, eles já arrecadaram desse cidadão mais de 20, 30 anos. Eu, por exemplo, pago esse bendito plano há 25 anos. 25 anos, senhor presidente. Pago direitaço, descontado em folha, há 25 anos. Não teve uma vez que eu precisei do bendito plano que eu não me incomodei. Quer que eu desista? Não vou desistir, vou para cima, nem que eu tenha que processar. Mas eu não quero nem falar por mim, porque eu resolvo. De uma forma ou de outra, eu resolvo. Eu quero aqui falar para esses benditos planos de saúde como é que vocês não tratam o cidadão comum no dia a dia. Se comigo fazem isso, e eu vou para cima e questiono e denuncio, eles não respeitam ninguém. Não respeitam ninguém. É grave. Eu vou entrar com um novo pedido de uma audiência pública para discutir os planos de saúde. Essa questão não pode continuar como está, senhor presidente. É uma vergonha nacional os planos de saúde. Não estou falando do SUS, estou falando de plano de saúde da área privada. É uma vergonha. É uma vergonha. Eles têm que acabar com essa covardia, porque é covardia. O cidadão chega lá mal, não atende, e claro, o cidadão desesperado pega o dinheiro do bolso, pega o cheque e vai pagar particular. Não vai querer que o filho, ou o parente, ou o amigo vá falecer. E se não tiver dinheiro, como é que faz? Só não é atendido. E tudo que ele pagou para o plano de saúde fica por isso mesmo. Senhor presidente, como eu voltaria a falar outro dia, esse pronunciamento eu vou me dar o direito de voltar à tribuna para falar do plano de saúde. Obrigado, presidente.